Imagina a seguinte situação: você tem na mão o manual de instruções perfeito para desarmar uma bomba. O diagrama é super claro, tipo impossível de errar. O cérebro processa aquela informação e diz assim: corte o fio vermelho. E, no entanto, inexplicavelmente, a mão vai lá e alcança o fio azul.
O famoso tiro no pé.
Exato. Por que o ser humano sabota a si mesmo tão sistematicamente? Mesmo quando conhece perfeitamente todas as regras do jogo.
Olha, essa é basicamente a falha fundamental do nosso sistema operacional, né? Existe um abismo absoluto entre a nossa intenção puramente racional e a ação real na prática.
Uma frustração milenar.
Com certeza, é uma frustração que acompanha a humanidade desde sempre.
Super animada para destrinchar isso. A base para nossa análise são as notas da aula 8 do Dr. Craig Kinner sobre o livro bíblico de Romanos.
Focando no final do capítulo 7 e ali no comecinho do 8, certo?
Isso. Mas, tipo, a missão aqui não é só ler um texto teológico antigo como se fosse um livro de história empoeirado. O objetivo é tentar entender a mecânica desse nosso autossabotador interno.
E a genialidade dessa análise do Dr. Kinner é justamente que ela recusa qualquer resposta fácil. Para entender esse conflito, as notas forçam a gente a cruzar várias fronteiras do conhecimento.
Até mesmo a neuropsicologia moderna entra na jogada, né?
Exatamente, a gente vai examinar desde a filosofia dos antigos estoicos, passando pelas expectativas sociais do primeiro século, até chegar na neuropsicologia moderna para decifrar, como o cérebro processa o medo muito antes da razão.
É um território gigantesco. Mas para entender como essa guerra interna funciona, acho que a gente precisa primeiro definir o equipamento biológico que estamos usando no campo de batalha.
Sem dúvida. Tem uma distinção aí que é vital.
Sim, o texto faz uma separação muito cuidadosa entre dois conceitos que, olha, as pessoas costumam misturar o tempo todo: o corpo e a carne. Antes da gente julgar os fracassos humanos, precisamos entender a diferença crucial de como os autores antigos viam a nossa própria natureza física.
O que é fascinante aqui é o contraste drástico entre a visão do apóstolo Paulo, né, que é o autor de Romanos, e o que circulava no pensamento grego ali da época.
O pessoal da filosofia clássica?
Isso, muitos filósofos da tradição platônica e mais tarde os gnósticos, eles viam o corpo físico como um erro, uma matéria tipo inerentemente corrupta. Havia até um trocadilho muito popular em grego antigo.
Ah, qual era?
Era soma sema, que significa literalmente o corpo é um túmulo. A ideia filosófica dominante para essa galera era que a alma pura precisava, a todo custo, escapar dessa prisão de carne e osso.
Nossa, uma visão super pesada. Mas as notas apontam que a visão em Romanos rejeita completamente essa ideia, não rejeita?
Rejeita totalmente. O Dr. Kenner menciona que, embora as palavras corpo, que no original é soma, e carne, que é sarx, sejam sim usadas de forma intercambiável em alguns textos antigos, o corpo em si não é o grande vilão da história.
Na tradição judaica, a criação física foi declarada boa, né? O problema não é possuir um corpo físico.
Muito pelo contrário. Longe de ser o vilão, o corpo é visto como um instrumento que será inclusive ressuscitado, segundo a teologia que eles seguiam. A complicação surge quando a gente fala do termo carne no seu sentido figurado.
Aquela vulnerabilidade, certo?
Exato. Quando o texto fala de carne de forma negativa, ele está resgatando aquele conceito do Antigo Testamento de finitude. A carne denota a nossa condição de criaturas mortais,
Fracas e limitadas.
limitadas e principalmente vulneráveis a sair dos trilhos. É a nossa suscetibilidade natural de sermos dominados por paixões.
E, tipo, as paixões por si só também não são um erro de design. O material é muito claro sobre isso. A gente precisa da fome, senão, bom, ninguém lembraria de almoçar e a inanição seria a causa número um de mortalidade no mundo.
A espécie não duraria um mês.
Pois é. Precisamos do impulso de procriar, ou a espécie humana teria sumido do mapa milênios atrás. O perigo real surge quando essas paixões, que são necessárias, assumem a liderança de tudo.
Sim, quando elas tomam o volante.
Sabe uma coisa? Vamos destrinchar isso com uma analogia? É como se a vida fosse um barco à vela. O corpo é o barco e as paixões são os ventos. A gente precisa absolutamente do vento soprando nas velas para sair do lugar.
Para ter aquele impulso e motivação diária.
Exatamente. O perigo é outro.
Essa analogia capta muito bem a essência da coisa. O vento é indispensável. O problema é quando esse vento se transforma numa tempestade incontrolável que ignora o leme do barco e simplesmente rasga as velas.
Aí o barco afunda.
Afunda na certa. A vulnerabilidade carnal é justamente essa tendência da tempestade assumir o controle. O objetivo proposto no texto antigo não é viver numa calmaria morta, sabe, extinguindo todas as emoções, como os filósofos gregos sugeriam.
Ninguém quer viver como um robô.
Exato. O objetivo é navegar com o vento, mas com um propósito definido, sem ser arrastado violentamente por qualquer rajadinha de impulso.
Bom, se essa tempestade interna ameaça constantemente afundar a nossa embarcação, qual foi, historicamente falando, a estratégia da humanidade para tentar sobreviver a isso?
Historicamente, foi tentar criar regras. Muitas regras.
Sim, a resposta clássica foi construir um manual de navegação absurdamente rígido, a lei ou a Torá lá no contexto judaico antigo. Mas a análise de Romanos 7 revela que, simplesmente entregar um livro de regras para os marinheiros não impede o naufrágio.
Não impede mesmo. E o texto ilustra isso com uma metáfora muito curiosa, envolvendo casamento e viuvez.
Ah, essa parte é bem interessante. Explica para quem está ouvindo como funciona.
Claro. A metáfora da viúva serve para explicar a quebra de um contrato inescapável. No sistema legal daquela antiguidade, uma mulher casada estava ligada ao marido de forma definitiva enquanto ele estivesse vivo.
Era um contrato absoluto, sem margem para erro.
Isso. No entanto, se o marido falece, a amarra legal desaparece instantaneamente. O óbito anula totalmente a jurisdição daquela lei sobre ela, permitindo, tipo, que ela se case novamente sem nenhuma infração moral.
Sem quebrar nenhuma regra.
E nessa ilustração, o Dr. Kinner explica que as pessoas estavam casadas com a velha lei moral. Para que pudessem entrar em uma nova realidade, uma aliança que de fato produzisse mudança, elas precisavam que essa jurisdição anterior simplesmente morresse. Precisavam se ver totalmente livres da lei.
Mas para um pouco. Aqui é onde a coisa fica bem complexa, na minha opinião. Se a lei era exatamente o que ditava os limites morais, o manual que dizia, sei lá, não roube, não minta, afirmar que agora existe liberdade em relação a essa lei não soa como um convite aberto para a anarquia total?
Soa no muito, confesso.
Tipo, como que rasgar o manual de regras pode resultar num comportamento melhor das pessoas?
Isso levanta uma questão importante, sabe? Parece super contraintuitivo, mas essa é a diferença monumental entre você ter acesso à informação moral e você sofrer uma transformação de caráter real.
Uhum.
As notas do nosso estudo destacam que a velha aliança, baseada na letra fria da lei, era excelente na função dela. Ela diagnosticava o pecado perfeitamente e estabelecia os limites éticos com uma clareza absurda.
Dizia exatamente onde estava a doença.
Exato. Só que o defeito fatal aí é que um código escrito não possui o mecanismo interno necessário para alterar os desejos humanos.
Entendi. Um diagnóstico médico super preciso não injeta a cura na veia do paciente sozinho.
Perfeito. Sem um espírito que opere de dentro para fora na pessoa, a proibição acaba apenas acendendo a nossa curiosidade natural para cometer a infração.
Ah, o clássico efeito do elefante cor-de-rosa. O Dr. Kinner traz exatamente essa dinâmica no material.
É batata, não falha.
Para quem não conhece, é assim. Se alguém chegar para você com muita autoridade e disser, sob nenhuma hipótese, pense em um elefante cor-de-rosa pelos próximos 10 segundos. O resultado é instantâneo, né?
A pessoa já está imaginando o elefante voando na sala.
Imediatamente. A mente projeta a imagem do bicho gigante rosa na mesma fração de segundo. A própria regra que proíbe o pensamento é exatamente o que atrai a nossa atenção para ele.
É porque a proibição cria o fascínio, entende? Esse é o limite super prático de tentar administrar o comportamento humano apenas com normativas externas.
E a situação piora porque a obsessão pela regra cega a gente para a realidade. Focar excessivamente nos micro detalhes da lei faz com que o propósito maior da VIBA desapareça completamente do radar de quem está seguindo essas regras.
O Dr. Kinner até ilustra isso de uma forma muito engraçada nas anotações, usando uma análise gramatical extrema, daquelas que, sabe, acadêmicos adoram fazer, mas que sugam toda a vida de um texto.
Nossa, me dá até sono de pensar como é o exemplo dele.
Ele usa a frase em inglês, "I saw the cat run." Uma frase simples. Eu vi o gato correr.
Ok, super simples.
Aí, se aplicarmos a mentalidade dos fariseus antigos, puramente focada na regra e na letra, a análise seria mais ou menos assim. Bom, temos aqui um pronome pessoal, de primeira pessoa, no caso reto, seguido de um verbo transitivo direto conjugado no passado, indicando uma percepção estritamente ocular.
Ah, por favor, pode parar por aí. Sério, o gato já até fugiu enquanto a gente analisava.
Percebe o que aconteceu? A análise técnica da frase foi impecável, não errei nada, mas destruiu totalmente a alegria espontânea de simplesmente observar um gato atravessando o quintal.
É exatamente esse o ponto. Tipo, é como ler um manual de instruções de uma bicicleta. Um manual de umas 300 páginas. A pessoa senta, memoriza a liga metálica do quadro, estuda a aerodinâmica dos raios da roda.
Calcula o torque de cada parafuso.
Isso! Entende toda a física do centro de gravidade. E aí ela sobe na bicicleta com toda essa informação enciclopédica na cabeça e, tipo, 3 segundos depois, cai de cara no asfalto.
Um belo tombo.
A informação, por mais detalhada e precisa que seja, simplesmente não transfere a capacidade física de se equilibrar na prática.
A comparação é super válida, porque mostra claramente que o conhecimento intelectual da mecânica, né, não substitui a experiência real. Ali mapeia os buracos na estrada e mostra o formato da bicicleta. Isso é essencial. Ninguém nega.
Sim, a gente precisa saber onde está o buraco.
Mas a tentativa de alcançar a perfeição moral, gerenciando de forma hiperconsciente cada microcomportamento, só através do intelecto, isso resulta invariavelmente numa frustração paralisante.
Então, olha só, se o acúmulo de informações do manual não impede o nosso tombo, a humanidade tentou uma segunda rota de fuga, que foi a força de vontade pura. Se formos racionais o suficiente, pensavam os grandes sábios antigos, nós conseguiremos esmagar esses instintos rebeldes.
Essa era a grande aposta deles.
O material de estudo entra aqui num trecho que é intensamente debatido, lá em Romanos 7, onde a voz do texto faz um desabafo muito famoso, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço.
Esse trecho, que vai de Romanos 7, 14 a 25, descreve tipo uma crise de identidade muito profunda. Mas o Dr. Kinner argumenta que seria um erro histórico tremendo ler isso como um diário íntimo do estado emocional de Paulo, bem no momento em que ele escrevia a carta.
Sério? Mas soa tão pessoal, né?
Soa. Mas a retórica antiga frequentemente utilizava uma ferramenta literária chamada de prosopopeia.
Tá, peraí, deixa eu ver se entendi o jargão técnico. É como um, sei lá, um comediante de stand-up moderno que assume um personagem no palco. Ele muda a voz, muda a postura para ilustrar um tipo bem específico de comportamento, certo? Ele não tá necessariamente falando da vida dele mesmo. Ele tá encenando uma persona para a plateia entender o ponto.
Perfeito. A analogia do stand-up funciona perfeitamente para explicar a prosopopeia. Paulo está assumindo o papel, usando hipérboles super dramáticas para encenar o desespero de alguém que vive sob o peso esmagador da lei.
Alguém tentando vencer o sistema.
Isso. Alguém que tenta inutilmente vencer a batalha moral usando apenas a própria força de vontade. É o retrato de um fracasso que já nasce garantido.
Então, o que tudo isso significa? Cria um choque frontal com os grandes intelectuais daquela época. Os filósofos gregos, especialmente os estoicos, e até pensadores judeus muito influentes, como Filo de Alexandria, eles pregavam aos quatro ventos que a razão superior tinha o dever e a capacidade total de subjugar as paixões inferiores.
Eles acreditavam piamente nisso, que o intelecto deveria ser o capitão absoluto do nosso barco, totalmente imune a qualquer tempestade lá fora.
Mas a gente sabe que, na prática, a realidade era um pouquinho mais humilhante, né? O material traz uma anedota histórica sobre um filósofo estoico num navio que simplesmente destrói essa teoria.
Ah, essa história é maravilhosa. Ela captura a essência do nosso problema de um jeito muito visual. Imagina a cena. Um navio de madeira cruzando o oceano e de repente é atingido por uma tempestade brutal.
Daquelas de filme.
Exato. As ondas varrem o convés inteiro, a estrutura do barco range sem parar. E a bordo, como passageiro, temos um mestre estoico, alguém que, tipo, dedicou a vida inteira a treinar a mente para extinguir qualquer tipo de medo.
O cara que domina as emoções.
Teoricamente. Porque quando a tempestade aperta de verdade, esse filósofo fica pálido, branco como papel, tremendo num pânico incontrolável. Enquanto isso, os marinheiros simples do navio...
Que não faziam ideia do que era filosofia grega.
Que nunca tinham lido um livro de Philon. Eles continuavam trabalhando normalmente para salvar o barco e ainda por cima davam risada da cara de pavor do intelectual ali encolhido.
Nossa, que quebra de expectativa. E as notas dizem que, quando cobraram explicações desse filósofo depois que a tempestade finalmente passou, pensadores da época, como Sêneca, tentaram inventar uma desculpa bem teórica.
Uma ginástica mental.
Total. Eles criaram o conceito de pré-emoção. Argumentaram que o corpo sofre um choque inicial biológico que é incontrolável, mas que logo depois a majestosa razão humana reassume o volante e controla a situação.
O que... Parando para pensar, ironicamente, é uma admissão meio velada de que a razão não é tão soberana assim naquele momento do primeiro impacto.
E aqui a nossa investigação cruza de frente com a ciência moderna, de uma forma que eu acho espetacular. A neuropsicologia comprova exatamente o que o filósofo sentiu lá no navio.
Comprova a biologia do pânico.
Sim. O Dr. Kinner cita como o cérebro processa o perigo de fato. A nossa fiação básica de sobrevivência, especialmente aquela resposta de medo que é coordenada pela amígdala no cérebro, ela é ativada muito antes da informação chegar ao córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo nosso pensamento lógico e racional.
A amígdala corta caminho, basicamente.
Em termos biológicos, o alarme de incêndio dispara e o corpo já está reagindo milissegundos antes que a mente consiga sequer formular a frase lógica "estou em perigo".
É muito rápido. E essa descoberta da neurociência destrói completamente aquela premissa antiga de controle racional absoluto. O corpo reage mais rápido do que o pensamento consegue policiar.
Impossível de frear no intelecto.
Impossível. No contexto histórico de Romanos, quando o texto usa aquela expressão bem hiperbólica, dizendo que o ser humano natural é escravo do pecado, imagina o impacto que isso tinha na audiência culta. Era devastador.
Mexia com o ego deles, com certeza.
Demais. Afirmar que a razão humana, que era tipo o grande orgulho intelectual greco-romano, era impotente para conter a própria natureza biológica, era quase um insulto. Uma admissão de derrota que a elite da época relutava muito em engolir.
Sim, mas é importante a gente pontuar aqui, para quem está ouvindo, que o texto não está defendendo uma lobotomia emocional onde as pessoas deixam de sentir qualquer coisa.
Claro que não.
Quando as notas explicam o termo paixões ou cobiça usado por Paulo, elas estão se referindo especificamente àquele desejo obsessivo por algo que é ativamente destrutivo, sabe? Seja para o próprio indivíduo ou para as pessoas ao redor dele.
Uhum. O excesso perigoso.
Isso. Não se trata de condenar o coração que acelera com susto. Trata-se de reconhecer quando o vento ameaça de fato virar o barco e a gente perde o leme.
Exato. E a falha central daquela filosofia antiga, e até da teologia focada exclusivamente na listinha de regras, foi subestimar totalmente a força desse vento emocional. Se o manual de instruções cria os elefantes cor-de-rosa na nossa mente...
E se nossa força de vontade congela de pânico diante da primeira tempestade real no oceano?
Então o indivíduo fica simplesmente preso num ciclo perpétuo de condenação interna. A pessoa pensa, eu sei a rota, eu quero muito seguir a rota, mas as minhas mãos continuam, sei lá, virando o volante direto para o abismo.
É uma prisão mental de frustração constante. O que nos conduz finalmente à grande resolução desta nossa análise de hoje, a saída que é apresentada na transição para o capítulo 8 de Romanos. Porque se a lei é insuficiente e o intelecto sozinho é tão frágil, como que a gente quebra esse ciclo maldito? A resposta lá no texto começa com uma declaração que deve ter ecoado como um helicóptero de resgate no meio daquele oceano escuro. A frase, nenhuma condenação.
Nossa, essa frase é forte. Representa uma ruptura completa, total, com aquele paradigma de regras anterior. O Dr. Kinner enfatiza muito que Romanos 8 desloca o nosso centro de gravidade.
Como assim, na prática?
Sai de cena aquele esforço exaustivo de autopoliciamento diário e entra confiança em uma nova identidade focada na paz. O texto estabelece um contraste bem claro entre duas mentalidades incompatíveis. De um lado, você tem a chamada mente carnal, que o autor associa à morte.
Que é aquela postura de quem vive refém do imediatismo, né?
Exato. Em busca de alívio instantâneo para qualquer instinto. O texto aos Filipenses, inclusive, descreve isso de uma forma até meio crua, falando de pessoas cujo Deus é o próprio ventre. É uma existência focada puramente no curto prazo.
E aí, do outro lado desse espectro, surge a mente do espírito, que é descrita como a verdadeira fonte de vida e paz. E a genialidade disso tudo, baseada nas fontes que a gente está estudando, é que essa mente superior não se trata de microgerenciar obsessivamente cada segundo da nossa moralidade.
Graças a Deus, né?
Tem até uma piada muito boa nas anotações do Dr. Kinner. Ele menciona um colega que afirma não sofrer de TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, mas sim de CDO.
CDO? O que seria isso?
Pois é, por que CDO? Porque, na mente perfeccionista extrema dessa pessoa, até as letras que formam a sigla do transtorno precisam obrigatoriamente estar em ordem alfabética. TOC não serve, tem que ser CDO.
Caramba! Olha, essa anedota ilustra muito bem o que é o auge do perfeccionismo paralisante. A obsessão pela ordem correta acaba consumindo a própria capacidade da pessoa de, sei lá, funcionar na vida real.
Sim. Para quem acompanha essa nossa investigação e lida diariamente com essa cobrança interna constante, a mensagem que vem de Romanos 8 deve soar tipo como tirar uma mochila cheia de pedras pesadas das costas.
Um alívio gigantesco.
Gigantesco. A ideia de que é possível abandonar essa tentativa maluca de microgerenciar cada respiração ética que a gente dá e simplesmente parar de tentar segurar o universo todo com a força do nosso próprio intelecto. A solução que o texto documenta é confiar que a transformação real, ela acontece de verdade quando uma nova influência, o espírito, reescreve as inclinações diretamente no nosso coração, coisa que a velha regra de pedra nunca, nunca conseguiu fazer.
Se conectarmos isso ao panorama geral daquela época, a gente percebe o peso político dessa afirmação. Para entender isso, precisamos olhar para o jogo de poder. Havia grupos na elite religiosa, como os famosos saduceus, que dominavam totalmente o cenário ali, e eles sequer acreditavam que a influência de um espírito transformador estivesse em operação naqueles dias.
Eles achavam que Deus tinha fechado a porta e deixado só o manual de regras.
Exatamente. Portanto, sugerir no primeiro século que a verdadeira mudança de vida vinha dessa relação dinâmica e espiritual e não do cumprimento mecânico de leis antigas, era algo altamente subversivo politicamente.
Colocava em risco o sistema deles.
Demais. O Dr. Kinner ressalta bastante que o estudo dessas passagens não serve, de jeito nenhum, apenas para a gente preencher um formulário de história da religião, sabe? Serve para provar, na prática, que a tentativa de ser perfeito usando apenas as próprias forças é simplesmente insustentável para o ser humano.
Bom, isso resume perfeitamente toda a trajetória da nossa investigação de hoje, né? Nós começamos lá atrás desmistificando a ideia grega de que o corpo material é inerentemente ruim. Vimos que ele é um barco essencial para nós, mas a nossa vulnerabilidade natural, a nossa carne, o deixa bem exposto a tempestades muito perigosas.
Uhum. É um equilíbrio delicado.
E aí nós descobrimos juntos que tentar imprimir manuais de regras cada vez mais estritos não acalma essa tempestade. Na verdade, frequentemente cria o tal do efeito do elefante cor-de-rosa, atraindo o nosso foco exatamente para a infração que a gente queria evitar.
E nós constatamos também no meio do caminho que a nossa capacidade cognitiva e a força de vontade, mesmo quando foram super treinadas pelos maiores filósofos da antiguidade, elas sofrem um apagão feio quando o sistema biológico de sobrevivência entra em ação no cérebro.
É a amígdala assumindo manche.
Isso. O estoico em pânico lá no meio do navio balançando e a neurociência moderna sobre a amígdala provam sem sombra de dúvida que a nossa razão não é a senhora absoluta da casa. A única saída que realmente funciona, que é apontada pelo texto antigo, é uma reestruturação interna completa. Uma mudança de aliança que substitui todo aquele medo e a condenação opressiva por, de fato,
vida e paz.
Aplicação prática de todas essas descobertas que têm milhares de anos é imediata para quem está ouvindo hoje. Entender essa insuficiência do autopoliciamento intelectual rígido permite que a gente finalmente abandone a exaustão daquele perfeccionismo implacável. A gente percebe que não somos máquinas de lógica pura, que só precisam, sei lá, de um software atualizado de regras morais na mente.
A constatação final, para fechar mesmo o raciocínio, é que a humanidade precisa urgentemente de uma mudança na natureza do seu próprio motor interno e não de um mapa cada vez mais detalhado listando os limites de velocidade da via.
Falou tudo. E isso me deixa com uma reflexão final meio perturbadora e, ao mesmo tempo, fascinante para a gente encerrar os trabalhos. Olha só. Se os textos antigos de Romanos e a psicologia moderna de hoje concordam plenamente que a imposição de normas frias e externas muitas vezes apenas desperta o nosso fascínio humano pela quebra dessas mesmas normas, como é que a gente deveria enxergar as estruturas básicas da nossa sociedade hoje?
É uma provocação, entanto.
Se focar obsessivamente nas regras, cria elefantes cor-de-rosa na nossa cabeça o tempo todo. Até que ponto o nosso sistema educacional ou até mesmo o nosso sistema de leis penais não estão focados demais em detalhar o manual da bicicleta, em vez de focar numa transformação real que ensine as pessoas de fato a se equilibrarem nela?
É tentar resolver o caos humano só na base da canetada.
Exato. A grande reflexão que fica desta nossa investigação profunda das notas do Dr. Kinner é se a gente, como sociedade, ainda está teimando em tentar resolver problemas de tempestades internas apenas escrevendo novas regrinhas num pedaço de papel. Fica aí o pensamento para ecoar na sua mente depois que a gente encerrar.